história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 12 mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Baripá vence Pato Bragado e está ao empate na final do Troféu Difusora. Vasco elimina o Botafogo nos pênaltis e Cruzeiro volta a vencer o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Série A do Campeonato Brasileiro será retomada neste final de semana.
Michael Bicker.
Programação da festa dos 33 anos de Mercedes começa hoje. Aluna do Colégio Martin Luther representa Marechal Rondon no concurso estadual da JCI. Pato Bragado fará homenagens amanhã a Verno Scherer, ex-prefeito, e ao Tcheco, ex-atleta e vereador.
Antônio dos Santos.
Incêndio destrói fábrica de ração para suínos em São Roque.
Claudinei Domingues.
PRF flagra Hilux trafegando a quase 200 km por hora na BR-163 em Quatro Pontes. Drogas são apreendidas em veículo abandonado na 163 em Toledo. Em Guaíra, dois são presos com veículo furtado, maconha e skunk.
Regis Guerreiro.
Artesãos da região lindeira participam amanhã do encontro e feira de artesanato. Agentes comunitários de saúde realizam visitas domiciliares em Marechal Rondon para atualização cadastral.
Gladstone Pacheco.
Importação de trigo em 2025 deve registrar o maior volume da história. Exportações do agro paranaense são destacadas em mais um boletim do DERAL.
Vera Filber.
A BEC celebra seus 22 anos amanhã.
Carla Escher.
Vereador propõe criação de centro de especialidades odontológicas em Marechal Rondon.
E ainda, filha, usuária de drogas, agride a mãe no bairro Barcelona. História dos 40 anos do Sicredi Aliança Parada São Paulo é contada em livro. Ex-presidente Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 12 de setembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Lembrando, informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Nós estamos neste momento com a temperatura marcando 28 graus. Umidade relativa do ar, 41%. E segundo o CIMEPAR, hoje o céu segue aberto. Céu claro. Temperatura máxima podendo chegar em 32 graus e a mínima de hoje registrada foi de 16 graus. Para amanhã, sábado, também de céu claro, com a máxima de 29 e a mínima de 20 graus. No domingo, seguimos com céu claro, máxima de 29, mínima de 19 graus. E na segunda-feira, céu parcialmente nublado, com a máxima de 30 e a mínima de 21 graus. João Marcos Gomes.
Uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada no princípio da tarde de ontem, 11 de setembro, para o registro de um caso de violência doméstica e familiar numa residência no bairro Barcelona. No local, o solicitante informou que após o almoço, iniciou uma discussão com sua filha devido aos netos que estão sob seus cuidados. De acordo com ela, a filha é usuária de entorpecentes e passa por momentos de depressão e, por isso, está cuidando das crianças. Após a discussão, a filha partiu para cima da mãe, lhe deixando com marcas pelo corpo, sendo contida pela sua irmã. Após o ocorrido, ela ameaçou a mãe, quero que você morra. E foi para a casa dos fundos, onde começou a quebrar itens do imóvel. A solicitante relatou que teme que a sua filha tente algo contra ela. Por isso, tem interesse em pedir medida protetiva. Em função do ocorrido, as partes encaminhadas para a 47ª DRP de Marechal Rondon para os procedimentos cabíveis. Apreensões de veículos com drogas, prisões e excesso de velocidade movimentaram plantonistas da Polícia Rodoviária Federal. Situações que ocorreram onde, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 323,6 kg de maconha em um veículo abandonado na BR-163 em Toledo. Durante ronda na via marginal da rodovia, os policiais localizaram um Fiat Palio Weekend de cor branca com placas de São Paulo. Ao verificar o interior do veículo, a equipe encontrou diversos fardos de maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 323,615 gramas. O automóvel e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil de Toledo para os procedimentos legais cabíveis. Outra apreensão pela Polícia Rodoviária Federal ocorreu ontem na BR-163 em Guaíra. A equipe da PRF abordou um veículo Fiat Argo, ocupado por dois homens moradores de Alvorada, Rio Grande do Sul. O veículo estava com placas clonadas e havia sido furtado em maio deste ano em Curitiba. No interior do veículo foram encontrados 157 quilos e 500 gramas de maconha e 8 quilos de skunk. Os homens informaram aos policiais que buscaram a droga em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e levariam até Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eles foram presos e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração e receptação de veículo.
Em outra situação, Claudinei, na BR-163, um veículo foi flagrado transitando a quase 200 km por hora, é isso?
Imprudência pura, João Marcos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou uma caminhonete transitando a 191 km por hora durante fiscalização eletrônica de velocidade na BR-163, em Quatro Pontes. O condutor de 20 anos de idade havia obtido a Carteira Nacional de Habilitação definitiva em novembro de 2024. Após o registro do excesso de velocidade, a equipe realizou abordagem ao motorista por se tratar de região de fronteira, onde é comum a circulação de veículos usados em ilícitos. O veículo estava chipado e com descarga livre. A chamada chipagem é a modificação eletrônica na central do motor para aumentar a potência e velocidade. Alteração considerada irregular quando não homologada. O motorista responderá ao processo administrativo de suspensão da CNH por transitar acima de 50% da velocidade máxima permitida. Pelas infrações constatadas, o condutor foi autuado em R$ 1.369,11 em multas, que somam 19 pontos na CNH, incluindo excesso de velocidade, desobediência à sinalização do agente e descarga livre.
Incêndio destrói fábrica de ração para suínos em São Roque. Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É realmente um gravíssimo incêndio atingiu uma fábrica de ração na manhã desta sexta-feira no distrito de São Roque. Toda a estrutura da fábrica foi destruída. De acordo com as informações apuradas, o fogo atingiu a fábrica de ração da Agrobíquel. No momento em que o fogo começou, haviam pessoas trabalhando no local que tentaram controlar as chamas, mas o fogo rapidamente se espalhou e houve uma explosão. Toda a estrutura do barracão que abriga a fábrica foi destruída. A equipe do Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon está no local com dois caminhões e, juntamente com os funcionários, conseguiram controlar as chamas e agora fazem aquele trabalho de rescaldo. O trabalho em conjunto conseguiu evitar com que o fogo atingisse as demais estruturas do local, como os silos, que ficam ao lado do barracão. A estrutura da fábrica tem cerca de 3 mil metros quadrados e nos três turnos trabalham 51 funcionários. No local, eram fabricadas rações para suínos de todos os tipos e entre os clientes da Agrobíquel está a empresa Friela. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Existe a suspeita que uma fagulha de solda tenha caído em um bag de açúcar, causando o fogo. Não houve feridos no local.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu um pouquinho, 0,18%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,380 e o dólar para compra R$ 5,381.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 12 de setembro. E o diretor do Rotary Internacional no Brasil, rondonense César Scherer, é o entrevistado de A Personalidade da Semana. Sua trajetória, marcada por diversas posições de liderança, o consolidou como uma das principais referências da organização no país. À frente desse desafio, Scherer pretende fortalecer os clubes nas comunidades, atrair novos públicos, especialmente jovens, e investir na formação de lideranças para garantir a sustentabilidade da instituição. Várias questões ligadas ao trabalho que o Rotary desenvolve serão destacadas por César Scherer neste sábado, a partir das 11 horas, em A Personalidade da Semana, com reprise no Jornal de Domingo.
Eu acho que no passado o Rotary era muito visto como elite, né? Como algo para elites, né? E não é. Nós não precisamos de pessoas de elite, nós precisamos de pessoas que se doam. E eu trabalho nesse sentido da democratização de Rotary nas comunidades. Eu preciso de pessoas, eu não, Rotary, né? Ou todos nós precisamos de pessoas que vestem uma camiseta e vão a campo praticar o bem nas suas comunidades. Esse é o nosso objetivo. E temos colhido bons frutos nesse sentido. O Brasil está mudando de pouco tempo para cá, muito nesse sentido. Não quer dizer que a gente não quer clubes elite. Não, se o clube entender que ele deve ser um clube de elites, não há problema nenhum, continua sendo elite. Mas os outro clube pode ser um movimento mais democrático nesse sentido. Eles não são excludentes, eles podem coexistir com toda a naturalidade do mundo. Então, não vejo nenhum problema. Estamos trabalhando muito em função disso. Outro, um dos objetivos nossos de Rotary também é a formação de líderes, né? Líderes comunitários, líderes nas comunidades. Então, também a preparação de pessoas para realmente levar esse trabalho dos clubes adiante. Então, eu também trabalho muito na formação de líderes, né? E nós temos um instrumento dentro do próprio Rotary, que são o Instituto de Liderança Rotária, né? Então, estamos trabalhando no sentido que todos os distritos brasileiros adotem essa, vamos dizer assim, entre aspas, escola rotária, né? Para que a gente forme esses líderes. São os dois principais projetos. E uma outra coisa que sempre preocupa, né, sempre são os clubes entenderem os seus propósitos. Para que existe um Rotary Club? Ah, pelo bom capricho do Rotary Internacional dizer que em determinada comunidade tem um Rotary? Não, isso não nos interessa. Nos interessa que tenha um clube que seja efetivo, que tenha uma missão junto à sua comunidade, que faça bons trabalhos e que seja reconhecido pela sua comunidade como sendo algo importante. Não adianta o presidente subir à frente dos companheiros e dizer, olha, nós somos um clube muito importante. Quem tem que reconhecer esse trabalho, essa necessidade, a importância de um clube são as comunidades. E elas só vão reconhecer quando efetivamente o clube sair de trás das suas mesas, esquecer a sua agenda pessoal e for à busca das comunidades para desenvolver esses trabalhos. Então, esses são os meus principais, vamos dizer, os três pontos principais: formar líderes, democratizar Rotary e fazer com que os Rotary clubes existentes desenvolvam trabalho junto às suas comunidades.
Tramita na Câmara projeto propondo criação do Centro de Especialidades Odontológicas em Marechal Cândido Rondon. Matéria é de autoria de quem? E qual o motivo para a solicitação, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Na sessão desta semana da Câmara de Marechal Cândido Rondon, o vereador Rafael Haires defendeu indicação para que a administração municipal implante o Centro de Especialidades Odontológicas Tipo 2. De acordo com ele, a medida tem como objetivo ampliar o acesso da população a atendimentos especializados de endodontia, cirurgia buxomaxilofacial, prótese dentária e odontopediatria, áreas que atualmente enfrentam longas filas e grande demanda reprimida. Segundo Rafael Heinrich, muitos pacientes acabam recorrendo a empréstimos para custear os tratamentos ou simplesmente não conseguem realizá-los, o que pode levar à perda de dentes, problemas de autoestima, ansiedade, depressão e necessidade de próteses ou implantes.
A proposta busca enfrentar esse cenário como uma solução estruturada e sustentável, aproveitando os incentivos financeiros oferecidos pelo governo federal, acrescenta o autor. A implantação do CEL tipo 2 permitiria ao município receber R$ 150 mil para estruturação inicial, além de R$ 30.800 mensais para custeio fixo, R$ 11.250 mensais para produção de próteses e R$ 6.160 mensais via incentivo da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, o RCPD. Somados, os valores chegam a R$ 48.210 reais por mês, totalizando R$ 578.520 por ano.
Artesãos da região lindeira participam de encontro e feira de artesanato no final de semana. Isso ocorrerá onde, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, através da Rede de Cooperação do Artesanato Lindeiro, em parceria com a Prefeitura de Santa Helena, promove neste sábado amanhã, no Balneário Terra das Águas, o quarto encontro de rede de artesanato dos municípios lindeiros e a terceira feira de artesanato dos municípios lindeiros. O evento busca fortalecer o artesanato regional, movimentar a economia local e promover a troca de experiências entre os artesãos. A programação amanhã começa às 9h com o encontro de artesãos que contará com a palestra Arte que Encanta, Marketing que Vende, ministrada por Tássia Copini, artesã, empresária e especialista em marketing digital e empreendedorismo. O foco é aprimorar o conhecimento dos participantes em gestão, produção e comercialização de artesanato, proporcionando ferramentas práticas para o crescimento profissional e empreendedor de todos os artesãos. À tarde, a partir de 14h30, acontece a Feira do Artesanato com representantes dos municípios lindeiros. Haverá exposição e venda de peças, além da feira gastronômica com produtos coloniais de Santa Helena e apresentações culturais. Vão participar artesãos de Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Missal, Entre Rios do Oeste, Itaipulândia, Guaíra, Terra Roxa, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, Diamante do Oeste e Marechal Cândido Rondon.
Aqui em Marechal Cândido Rondon, Regis, agentes comunitários de saúde realizam visitas domiciliares. Qual é o motivo para isso?
Sim, João Marcos, a Secretaria de Saúde em Marechal Cândido Rondon iniciou uma ação para atualização cadastral do Ministério da Saúde. Para isso, os agentes comunitários de saúde estão percorrendo as residências do município. Nas visitas, os profissionais preenchem dois formulários oficiais, padronizados e que são emitidos pelo Ministério da Saúde. A orientação é para que os moradores recebam os agentes e forneçam as informações necessárias, garantindo que os dados sejam atualizados corretamente. Nos casos em que o morador não estiver em casa, os formulários serão deixados nas caixinhas de correspondência, isso acompanhado de um bilhete com as informações de contato via WhatsApp da unidade de saúde e o nome do respectivo agente comunitário. Nessa situação, o morador deve preencher os documentos e combinar por mensagem o melhor dia para que o agente recolha esses formulários, então, já preenchidos. A Secretaria de Saúde reforça que a ação é oficial e que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá funcional. A orientação é para que a população não tenha receio de golpes, mas mantenha atenção à identificação dos profissionais. A secretária de Saúde, Marciana Speck, destaca a importância dessa aproximação entre os agentes e a comunidade rondonense.
A administração municipal do nosso prefeito Adriano Baques e do vice Sauer, juntamente com a Secretaria de Saúde, está realizando uma ação de cadastramento e recadastramento nas unidades de saúde vinculadas aos agentes comunitários de saúde. Portanto, solicitamos a toda a comunidade rondonense que aceite a visita do agente comunitário de saúde, o acolha e que o mesmo irá preencher documentos padrões do Ministério da Saúde para atualização do cadastro do usuário e também o cadastro da família, Portanto, você que receberá a visita, ou então, caso não esteja, olhe em sua caixa de correio. Nós, enquanto Secretaria de Saúde, deixaremos um bilhete com orientações do seu número de contato telefônico do agente de saúde e formulário padrão. Contamos com a colaboração de todos.
E vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. E Maripá derruba a invencibilidade de Pato Bragado e vence o primeiro jogo da semifinal do Troféu Difusora. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira. Na noite de ontem, no ginásio José Moreira Filho, em Maripá, a equipe da casa recebeu Pato Bragado pelo primeiro jogo da semifinal do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. Para quem imaginava um passeio de Pato Bragado, se enganou no jogo de ontem. A agremiação da Terra das Orquídeas e do Peixe, jogando diante da sua torcida, dominou o jogo e venceu pelo marcador de 5-2. Maripá abriu 4-1 logo no primeiro tempo, marcando o último gol na etapa complementar. Pato Bragado ainda descontou, mas nada adiantou. Em resumo, domínio absoluto da agremiação maripaense, com méritos ontem, vencendo o primeiro jogo da semifinal do Troféu Difusora. Agora, o confronto de volta, programado para a próxima quinta-feira, no ginásio O Bragadinho, em Pato Bragado. Para Maripá, reitero, o empate basta para avançar à grande final. Já para Pato Bragado, a equipe precisa vencer por qualquer placar do tempo normal e forçar a realização da prorrogação. Em caso de empate na prorrogação, a classificação fica com o Pato, por ter feito melhor campanha na primeira fase. Lembrando que na terça-feira passada, 4 pontos já havia vencido a Assis Chateaubriand fora de casa pelo Troféu Difusora, João Marcos.
Pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Vasco estão na semifinal. Como foram os jogos, Guilherme?
Começamos a falar então, João, sobre o jogo no Mineirão. Por lá, o Cruzeiro recebeu o Atlético Mineiro, venceu por 2-0 e avançou à próxima fase da competição. O Cabuloso já havia triunfado na partida de ida do confronto na Arena MRV por 2-0. O agregado, portanto, ficou em 3 tentos de vantagem, a favor da equipe comandada por Leonardo Jardim. O outro confronto de ontem foi no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Por lá, clássico carioca, o Vasco da Gama está na semifinal da Copa do Brasil. Os Cruz Maltinos empataram por 1-1 com o Botafogo e levaram a melhor por 5-4 nos pênaltis. Agora o Vasco terá pela frente mais um clássico na semifinal da Copa do Brasil, onde enfrenta o Fluminense por uma vaga na grande final. Então, Cruzeiro e Corinthians e Vasco da Gama e Fluminense decidem as semifinais da Copa do Brasil.
Guilherme, enfim, o Brasileirão será retomado no final de semana.
Enfim, a retomada da Série A do Campeonato Brasileiro, João Marcos. Neste sábado, 4 horas da tarde, na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Mirassol, mesmo horário de Fortaleza e Vitória no Castelão. Às 18h30, Palmeiras Internacional no Allianz Parque. 21h, tem Fluminense e Corinthians do Maracanã. No domingo, 11 horas da manhã, o Bragantino enfrenta o Sport do Cícero de Souza Marques. Às 16h, Atlético Mineiro e Santos na Arena MRV. Na Alfredo Jaconi, Juventude e Flamengo. Já às 17h30 no Morumbis, São Paulo e Botafogo. 20h30, Vasco da Gama e Ceará. 20h de segunda-feira, Bahia enfrenta o Cruzeiro.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 120. Milho saca 60 quilos, R$ 52. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 72. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias esta sexta-feira, 12 de setembro. Associação Beneficente Cristo, ABEC, está completando 22 anos de atuação em Marechal Cândido Rondon e prepara uma programação especial para marcar a data. Quem tem mais informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Olá, João Marcos e ouvintes. Boa tarde. Isso mesmo, João. A BEC comemora seus 22 anos de atividades nesse mês de setembro e reafirmando sua missão de apoio às famílias e de promoções de projetos sociais, entre eles o de música, que já transformou a vida de muitos alunos. Amanhã, no sábado, dia 13, será a comemoração dessa data tão especial e a comunidade está convidada a participar. Quem fala sobre a importância desta trajetória é a presidente da associação, Helena Bégio, e o coordenador, Josimar Bort.
No aniversário, é uma programação que nós teremos com o resultado do que os alunos e os professores conseguiram desenvolver durante todo esse ano, de estudos, de treinos. Nós vamos ver, é o dia D, de a gente apreciar, se arrepiar com o resultado, porque todos eles juntos, num só som, né? Não é só, não tem voz, mas é só som, é muito lindo. Eu acho esse dia de apresentação é um dia que os pais, os familiares esperam, a administração da ABEC espera, a comunidade espera.
Em que horário vai começar?
Após o culto, que inicia às 19 horas, mais ou menos umas 20 horas, por ali, daí já eles vão estar no centro de eventos, já aguardando, prontos para iniciar a apresentação. Seria isso?
É, o evento de amanhã, né, ele tem, são algumas partes, então tem a Noite do Pastel, que começa às 18h30, tem o culto de gratidão, que é no Templo da Comunidade Cristo, Rua Paraná, número 1230. Então, o culto começa às 19 horas, deve se estender em torno de uma hora e 15. E após, no ginásio, tem a continuação da Noite do Pastel e tem também, então, a apresentação, né? Sim. Essa apresentação é do projeto Ampliando Oportunidades, que a gente comentou. Então, nós temos alunos no violão, no teclado e na flauta. Nessa apresentação, eles apresentam em forma individual. Então, assim, a apresentação da flauta, depois uma apresentação do violão. E, enquanto isso, acontece o evento, né? Então, em um lado vai ter pastel, do outro lado vai ter cultura, vai ter música.
Pato Bragado promove amanhã atos solenes em homenagem a Werner Scherer e César Roberto Schaeffer, o tcheco. Como é que serão estas homenagens, Michael Bicker? Boa tarde!
Boa tarde, João. Então, a Prefeitura de Pato Bragado promove amanhã dois momentos históricos de reconhecimento a personalidades que marcaram a vida pública, esportiva e comunitária do município. A nomeação do Paço Municipal com o nome do ex-prefeito Werner Scherer e a instalação do memorial César Roberto Schaeffer, o Bragadinho, no Ginásio de Esportes. A programação inicia neste sábado às 9 horas com o ato solene de nomeação do Paço Municipal Werner Scherer, espaço que passa a carregar o nome de um dos grandes líderes políticos da região. Ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon, dos anos de 78 a 85, vice-prefeito 89 a 92 e prefeito de Pato Bragado de 97 a 2000, Werner Scherer deixou marcas profundas de trabalho, honestidade e dedicação a Pato Bragado. Durante a cerimônia, autoridades municipais, familiares e amigos participaram da leitura solene e do descerramento da fita que oficializará a nova denominação do prédio público. Na sequência, às 9h30, amanhã, a comunidade voltará a se reunir, desta vez no Ginásio de Esportes Bragadinho, César Roberto Schaeffer, tcheco, para a instalação do memorial em homenagem a ele. Tcheco, reconhecido por sua trajetória no esporte, na cultura e na vida pública. Tcheco foi atleta de destaque em várias modalidades. Atuou como vereador, secretário de esportes e servidor municipal, sendo lembrado também pela solidariedade e pelo carinho com a comunidade. O memorial eterniza a memória de Tcheco, que já havia sido homenageado em 2022, quando o ginásio recebeu seu nome por meio de lei aprovada pelo Legislativo Municipal. O prefeito John Nodari fala sobre os eventos de amanhã, as homenagens a Werner Scherer e a Tcheco.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Neste sábado, uma data importante, onde será a solenidade de que nomeia o Paço Municipal como Paço Municipal Werner Scherer. Esse prefeito teve uma conduta exemplar no município de Pato Bragado, deixou uma marca muito bonita. Nós sempre falamos que Pato Bragado, ele é muito agraciado com seus ex-gestores, gestora, por ter tido o compromisso de fazer com que o município de Pato Bragado seja a referência que ele é. Então, a administração John e Simone está compromissada em também honrar aqueles que tanto fizeram e também fortalecer o compromisso da nossa administração em estar trabalhando em entregar o município ainda melhor no final do nosso mandato. Então, nesse momento, neste sábado, é um momento de homenagear o nosso ex-prefeito Werno Scherer, em memória ao ex-servidor, ex-vereador, representante do nosso esporte bragadense, o Tcheco, como era conhecido, também às 9:30 no ginásio César Roberto Schiffer, onde também terá a presença dos familiares, um momento em que nós vamos estar colocando uma placa de homenagem e também uma dedicação a tudo aquilo que tanto o ex-prefeito, o ex-vereador, servidor, contribuíram com a nossa sociedade.
Maico, e tem aluna do Colégio Evangélico Martin Luther que está participando de um concurso estadual. Qual é esse evento, Maico?
João, é o Concurso Estadual de Oratória da JCI. A estudante Isadora Letícia Helfstein, da segunda série do ensino médio do Colégio Evangélico Martin Luther, representa o colégio, o JCI local e o município rondonense na fase estadual do concurso de oratória da JCI categoria 2, categoria ensino médio. A etapa acontece hoje na Assembleia Legislativa do Paraná em Curitiba. O concurso de oratória da JCI é reconhecido por estimular a capacidade de comunicação, liderança e protagonismo juvenil. Na etapa local, os alunos do Martin já se destacaram, conquistando quase metade dos prêmios, o que evidencia a qualidade da preparação e o engajamento da escola no projeto. A participação de Isadora Helfstein reforça a tradição do Martin em incentivar os estudantes a desenvolver competências que vão além da sala de aula, formando cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a sociedade.
Maico, e começa hoje a programação dos 33 anos de Mercedes.
Isso mesmo, abertura hoje marcada para as 18 horas. Junto com a abertura oficial, discurso de autoridades, abertura da Expo Mercedes da Praça de Alimentação. A festa dos 33 anos de Mercedes reserva para a noite, palco central a dupla Cleiton e Romário, depois flashback com Bob Michael Show. No sábado, a programação retorna à tarde. No palco principal, shows de Zé Henrique Ventura, de Paulo e Paulino. No domingo, shows de Evandro e Liliane, Bau e Wagner, Banda Buana e Corpo e Alma. O prefeito de Mercedes, Laerton Weber, destaca que anteriormente, em governos passados, a festa acontecia a cada 2 anos. Ele e Alex sentiram a necessidade de fazer a festa todos os anos e o resultado, a resposta tem sido altamente positiva.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 12/07. A história dos 40 anos da cooperativa Sicredi Aliança Paraná São Paulo passou a ser contada em livro. A entrega dos exemplares está sendo feita nas unidades espalhadas pela microrregião de Marechal Cândido Rondon e no interior de São Paulo. Na manhã desta sexta-feira, presidente do Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener, visitou a Rádio Difusora do Paraná e falou a respeito.
Nós eternizamos a história da Sicredi Aliança, uma cooperativa que nasceu aqui em Marechal Rondon em 1985, a partir de 21 sócios fundadores, pequenos agricultores, que naquela época tomaram uma decisão de criar uma cooperativa de crédito, que começou como Credi Lago e hoje é a Sicredi Aliança, que está cada vez mais presente na vida da comunidade de Marechal Rondon e da nossa região aqui, e que também, né, a nossa região cedeu esse modelo de cooperativismo ao interior de São Paulo, ao norte de São Paulo, e hoje a cooperativa também atua lá na região de Barretos e cidades ao redor lá de Barretos. E o livro ele foi escrito pela Rejane, uma escritora a qual contratamos, para relatar a história da nossa cooperativa a partir da visão desses fundadores. Dos 21 sócios fundadores, 12 estão conosco. Os outros já partiram, então parte da nossa história partiu junto com eles. E nós tomamos uma decisão de eternizar a história a partir de cada fundador. Então, cada um dos fundadores tem uma página aqui no livro sobre a sua visão da fundação da cooperativa e contribuíram para que a gente contasse a história da nossa cooperativa. Além dos fundadores, aqui nesse livro estão também as pessoas que contribuíram na cooperativa, os ex-presidentes, o seu Telmo Cássio, que é um dos fundadores e foi o primeiro presidente, o Walter Vanzella, que foi o nosso segundo presidente, o seu Adolfo, terceiro presidente, ficou por muitos anos como presidente da cooperativa e ele partiu há 3 anos. E agora, E nós trouxemos a visão da dona Mede, esposa dele. De tudo que ela, né, participou dessa história, ela também conta aqui no nosso livro. O Hildo, os vice-presidentes que passaram, o seu Remy, o Mantovani, enfim, o Chapla, que foi tesoureiro da cooperativa, o primeiro gerente, o Valdir Anenhardt, ou seja, os primeiros colaboradores que passaram por aqui, até quem está hoje na gestão. Então trouxemos essa história contada de 40 anos. E 40 anos não são 40 dias, né? É muita história. E aqui dentro desse livro, a gente tentou resumir, desde fatos importantes da história, como fatos alegres, fatos pitorescos que aconteceram, mas que trouxeram a cooperativa até onde ela está hoje.
Os estados que mais produzem trigo no Brasil, Rio Grande do Sul e Paraná, devem reduzir a área plantada nesta safra, de acordo com a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento. Com isso, deve aumentar o volume de importações, Gladstone Pacheco. Nos conte, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. A importação de trigo em 2025 deve registrar o maior volume da história. Em território gaúcho, para se ter uma ideia, a diminuição é de 13,7%, indo de 1.339 hectares em 2024 para 1.155 hectares. Já nas lavouras paranaenses, o decréscimo é ainda mais acentuado, de 28,2%, de 1.147 para 823 hectares. Em todo o Brasil, a redução do terreno destinado à semeadura do cereal é apontada em 19,9%, ocupando nesse ano 2.449 hectares. A produção é estimada em 7.536 toneladas, 4,5% a menos que no ano passado. Assim, a expectativa é que as importações do cereal pelo país aumentem, com projeção para 5.170.000 toneladas entre janeiro e setembro deste ano. A marca vai contra a menor dependência que se observava nos últimos anos. Isso porque, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior, de janeiro a setembro de 2021, foram compradas 4.880.000 toneladas. Em 2022, essa quantidade diminuiu para 4.600.000 toneladas. E em 2023, alcançou a menor média da série histórica, com 3.180.000 toneladas de trigo adquiridas. Em 2024, ao longo de todo o ano, o Brasil importou 6.600.000 toneladas do cereal. Com isso, se as aquisições seguirem o ritmo dos últimos 8 meses e da projeção para setembro até dezembro, as importações devem se aproximar das 7 milhões de toneladas.
E o Paraná teve o maior crescimento percentual em exportação de carne de peru nos 7 primeiros meses do ano no Brasil. Esse aumento é de quantos por cento, Gladstone Pacheco?
João, o aumento foi de 5,5% em volume, contrastando com a retração de 11% registrada pelo país. Em receita cambial, o Paraná arrecadou 21,3% a mais, bastante superior aos 2,5% de alta em âmbito nacional. A Agrostat Brasil, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, que acompanha o comércio exterior do setor agropecuário, apontou que entre janeiro e julho desse ano, as empresas brasileiras exportaram 30.141 toneladas, com receita de US$ 81.832.000. No ano anterior, tinham sido 33.851 toneladas e US$ 83.914.000 em divisas. O boletim feito pelo DERAL analisa ainda a exportação de abacate brasileiro, ainda que seja um dos principais produtores da fruta, colocando-se na 7ª posição mundial, com 4% dos volumes colhidos em 2023, figurou como 18º em exportação, com 26.200 toneladas. Ainda em relação às exportações, o documento apresenta uma análise sobre as consequências das tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. No Paraná, o setor mais impactado foi o madeireiro, com menos 25 milhões de dólares de divisas em relação a agosto do ano passado. Pela análise, o segmento cafeeiro foi menos impactado financeiramente devido ao alto preço do produto. No primeiro semestre desse ano, a produção nacional de ovos chegou a 2 bilhões e 447 milhões de dúzias. Por outro lado, a partir de ontem, quinta-feira, está liberada a imersão das plantas de soja na região 3, que compreende o sudoeste do Paraná. Na região 1, onde estão os municípios mais ao sul, o vazio sanitário termina no dia 20 de setembro. Já em relação à nossa região, o plantio está sendo de forma intensa. Os trabalhos de colheita de milho segundo a safra 2024-2025 estão praticamente encerrados no Paraná, com 96% dos 2 milhões e 790 mil hectares já liberados.